Senhora Presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, antes de iniciar aqui meu pronunciamento, quero fazer uma saudação a companheiros do meu estado que me visitam aqui, especificamente do município de Terra Roxa, no oeste do Paraná. Sejam bem-vindos, é um prazer tê-los aqui conosco no plenário. E eu quero falar de um tema que tem tomado a nossa pauta de discussões e que julgo de grande importância, que é a definição do salário mínimo para 2011 e da política que o presidente Lula inaugurou de recuperação e de sustentabilidade do nosso salário mínimo. Hoje na Câmara, inclusive, estão lá representantes do governo falando com os deputados e a matéria logo chegará a essa casa. E tenho certeza que essa casa tratará a matéria com a responsabilidade que lhe é devida. Esta regra, criada no governo do presidente Lula, foi importantíssima para que nós mantivéssemos uma política de recuperação da renda do trabalhador. A regra da reposição da inflação mais os ganhos reais é clara, ou seja, é a inflação mais a variação do PIB. Desde 2005, essa política garantiu um aumento real aos trabalhadores brasileiros de quase 60%. Coisa que não se via há muito tempo. E mais, o período de reajuste foi antecipado a cada ano. Os senhores lembram que antes era em 1º de maio. E tivemos momentos já, no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, que tivemos o aumento em junho. E isso fazia muita diferença ao ganho real do trabalhador. Com a antecipação desse reajuste para janeiro, os trabalhadores ganharam de forma ainda mais contundente um aumento real. Basta ver que o valor médio anual efetivamente ganho representou, no governo do presidente Lula, quase 60%, ou seja, 57,3%, enquanto que no governo passado, no governo do PSDB, esse aumento foi de 29,8%. Nós temos que assegurar essa regra, senhores senadores e senhoras senadoras, porque ela vai garantir ao salário mínimo o reflexo real da economia. E é isso que o governo está fazendo. O Brasil é o único país entre as nações de economia expressiva que possui uma política de crescimento e recuperação do salário mínimo. Nós não temos outra nação que tenha essa política. O aumento do salário mínimo no Brasil nos últimos anos, se comparado aos demais países do continente e do mundo, são os mais expressivos. O valor ainda não é dos maiores, porque nós estamos praticando uma política de recuperação de salários com defasagens históricas. Mas se nós continuarmos com essa regra, ela vai fazer com que a gente tenha um dos melhores salários mínimos do mundo. Essa política de reajuste nasceu aqui, no Congresso Nacional, na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2005, e foi aprovada por unanimidade por deputados e senadores. E depois, a proposta foi aprimorada por acordo com as próprias centrais sindicais em 2006. Desde lá, vem sendo adotada. Por isso, é fundamental manter a regra. Pois não, senadora Marta Suplicy?
Uma parte. Senadora, eu concordo plenamente com a linha de raciocínio que a senadora está desenvolvendo. Agora, o que é muito simples é pensar: se temos interesse que a classe trabalhadora melhore nesse país, a proposta que foi assinada no governo Lula, ela responderá a uma melhoria gradual, segura, que nos levará a uma melhoria de qualidade de vida do trabalhador. Essa oposição que nós estamos agora enfrentando, ela a curto prazo é interessante, antecipa, as pessoas melhoram um pouco, têm uma vida melhor, vai comprar um pouco mais de comida, um pouco mais de tênis, um pouco mais de coisa boa para a família, mas a longo prazo isso vai até a esquina, não vai resolver a vida do trabalhador. Então, chegou a hora de, no Brasil, nós termos pessoas, principalmente no Congresso Nacional, sensatas, que vão arcar com certo ônus de aparentemente estar trabalhando contra o trabalhador, estar se posicionando contra, mas que estão percebendo que há uma estratégia de governo. E o ano que vem, a reposição vai ser uma reposição, creio, que jamais vista nesse país.
Certeza. Agradeço a parte, senadora Marta Suplicy, e é extremamente verdadeiro que Vossa Excelência coloca. A regra nos dá estabilidade, nos dá previsibilidade e nos dá sustentabilidade. E os trabalhadores não estão perdendo direito. Os trabalhadores estão com a inflação colocada e mais a variação do PIB, que inclusive na proposta apresentada ao governo, pelo governo, ao Congresso Nacional, tem um ganho de mais de 1%, um ganho real. Alterar no primeiro ano de um governo uma regra que se propõe a manter até 2015, se manter até 2015, desacredita a política estabelecida. Além disso, senhoras senadores, senhores senadores, senhoras senadoras, é uma regra que vem sendo cumprida em anos bons e ruins para a economia do país, senhora presidente. Então, não importa, senador, se nós tivermos a crise... Pois não, senador Jorge Viana.
Bem, eu queria me somar, primeiro eu queria parabenizar a senadora Gleisi pela iniciativa de trazer para cá, para o Senado, mesmo o debate hoje acontecendo na Câmara, desse tema tão importante e que se transformou numa grande conquista, num grande legado na história do governo do presidente Lula. Então, me associo com a senadora Marta, que ainda há pouco também fazia essa referência. E eu acho que o fundamental... na sua fala e no propósito do governo, é de que hoje o Brasil tem uma política salarial.
Isso.
Para os que ganham menos, ou para aqueles que começam a acessar o mercado formal. E eu acho que não é sensato trocarmos uma política por um interesse momentâneo, já que a conjuntura do mundo tem passado por grandes transformações. Isso talvez seja o desafio ainda final para o Brasil, que foi um dos últimos a entrar na crise econômica mundial, a maior de todas, e um dos primeiros a sair. Talvez seja ainda um desafio final, é o resultado da crise, 2 anos depois. Porque na política que foi estabelecida pelo nosso governo, conquistada, e que nós devemos transformar em lei, está estabelecido claramente a reposição da inflação junto com o crescimento do país de 2 anos atrás. Ora, no próximo ano, como a senadora mesmo falava, a Gleisi falava, nós vamos ter, e a senadora Marta, nós vamos ter um grande ganho. Mas eu queria só me somar ao seu pronunciamento e parabenizar por essa iniciativa de trazer esse tema e tratarmos isso com tranquilidade. Não se trata de vitória ou derrota da presidente Dilma. Se trata de, com equilíbrio, conduzirmos o país para a estabilidade econômica, para o crescimento sustentável. E só se faz isso cuidando do salário mínimo. E o salário mínimo precisa de política e não da ação de políticos na véspera de sua votação. Então, me associo à sua preocupação e queria deixar aqui essa reflexão de que, nesse momento, não tem uma disputa entre oposição e governo. Eu acho que todos nós, inclusive os senadores de oposição, devemos nos associar na busca de consolidar essa conquista do ganho real do salário mínimo como uma política para o salário mínimo e uma demonstração de respeito com os trabalhadores do Brasil.
Certeza. Obrigada, senador Jorge Viana. Antes de eu falar, também a senadora Ângela tinha comentado sobre o tema, se posicionado, e eu acho esse debate de suma importância. Até porque a regra vem sendo cumprida em anos bons e anos ruins. Nós não podemos nos esquecer que em 2009 nós vivemos uma das maiores crises da história mundial e não brasileira. O PIB brasileiro teve uma retração de 0,2% e a inflação pelo IPCA ficou na casa de 4,3%. E ainda assim, para manter a regra, o governo concedeu o aumento de 9,68% ao salário mínimo em 2010, passando o salário de 465 para 510. Teve benefício para o trabalhador. A regra tem que ser boa para os anos bons e para os anos ruins, porque isso garante a estabilidade. Em 2010, o salário teve cerca de 6% de aumento real, mesmo com o reflexo da crise. Após um ano de recessão, o governo cumpriu a regra. Além disso, nós tivemos a correção da tabela do imposto de renda e o aumento das faixas para serem corrigidas. Mantendo-se a regra, daqui a 10 meses... como disse a senadora Marta Suplicy, nós teremos um salário mínimo superior a R$ 615,00, quase 13% de aumento. São 10 meses, por isso que é importante a gente ter claro que a regra dá essa sustentabilidade, dá essa segurança ao trabalhador. Nós não vamos ficar por decisões políticas, mas temos uma regra estabelecida. O patamar atingido pelo salário mínimo em janeiro de 2010 foi o maior em termos reais desde 1985. E o valor de R$ 545, oriundo da regra estabelecida e enviada a essa, vai manter esse patamar. Fala-se muito aqui do mínimo regional. Aliás, sugere-se que a gente coloque para o mínimo nacional o mínimo regional de São Paulo, de R$ 600. Nós não podemos deixar de verificar que o mínimo regional foi criado exatamente para que estados e federações mais ricas pudessem melhorar a sua situação de salário mínimo. Tanto que apenas 5 estados da federação adotam o mínimo regional: São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Mas é importante verificar que, historicamente, inclusive nesses locais, o valor dos reajustes dos respectivos salários mínimos tem sido igual ao que é proposto pelo governo federal. Vamos pegar São Paulo, por exemplo, que está sendo tão debatido, que atualmente possui 3 pisos salariais, R$ 560, R$ 570 e R$ 580. E o governador anunciou que vai elevar tais valores para R$ 600, R$ 610 e R$ 620. Ora, esse reajuste corresponde a 7,14%, 7,2% e 6,9%. O nacional tem um aumento de 6,8%. Se pegarmos o valor atual do mínimo nacional e aplicarmos o reajuste dado pelo governador Alckmin para o primeiro piso salarial dele, nós teríamos um mínimo de 546,41%. Então, não dá para aceitar proselitismo e demagogia, até porque esses estados não têm impacto do salário mínimo no seu orçamento, não têm lei orgânica de assistência social, não têm regime geral de previdência, não têm renda mensal vitalícia, não têm seguro-desemprego. Você formatar salário mínimo para os outros pagar é mais fácil. Agora, quando você tem a responsabilidade do equilíbrio econômico, é maior. Um salário de R$ 600 daria um impacto de 17 bilhões a mais no orçamento da União. Da onde que nós vamos tirar isso? Só para os senhores terem uma ideia, o Bolsa Família. Portanto, é importante dizer que quem está querendo propor um salário mínimo maior no piso nacional não teve coragem de fazer correções de acordo com a realidade econômica do seu estado. Me desculpe, governador Alckmin, mas R$ 600 para um estado com o patamar econômico de São Paulo é muito pouco. Não lhe dá o direito de fazer esse debate em nível nacional. E nós não podemos esquecer que foi justamente São Paulo que assinou, junto com outros estados considerados ricos da federação, uma ação direta de inconstitucionalidade contra o piso nacional dos professores. Portanto, nós não podemos aceitar demagogia nessa discussão. Enfim, os trabalhadores estão indo bem porque o Brasil está bem. Porque tem uma política econômica consistente, onde se insere a política do salário mínimo. Portanto, não adianta ganhar um pouco agora e comprometer estruturalmente essa política. Só teremos uma política sustentável do salário mínimo se tivermos responsabilidade com o governo Lula e, podem ter certeza, vão continuar ganhando com o governo Dilma. Muito obrigada, senhora presidente.